Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 143. Acorda e ajuda. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus em Mateus. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos, desse modo, o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade. Mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos.
Comentário sobre a mensagem Acorda e Ajuda. De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa, o AS, solidariedade é o sentimento de simpatia, ternura ou piedade pelos pobres, pelos desprotegidos, pelos que sofrem, pelos injustiçados e etc. Então, a solidariedade é essa disposição que é favorável para com uma pessoa, para um grupo de pessoas que no momento está passando por algum tipo de necessidade ou de dificuldade. Mas a solidariedade não é somente um sentimento. Ela se define, sobretudo, pela ação. Por isso que solidariedade é também a manifestação desse sentimento, com o intuito de confortar, de consolar, de oferecer ajuda. E ela se caracteriza pela cooperação ou pela assistência moral que se manifesta, que se testemunha a alguém em quaisquer circunstâncias, sejam elas boas ou más. Infelizmente, em nossa sociedade, o que está prevalecendo é justamente o oposto da solidariedade. E o que seria isso? Seria o individualismo, ou, conforme um ditado popular, cada um por si e Deus por todos. E isso está acontecendo porque nós ainda não sabemos pensar e agir coletivamente, porque valorizamos muito mais os próprios interesses, e isso é uma manifestação muito clara de exclusivismo. Quantas vezes em que, diante de problemas comuns, cada um de nós pensa e age isoladamente, sem ao menos cogitar a hipótese de uma ação conjunta, de um esforço solidário. Mas nessa lei do cada um por si, nós deixamos de perceber que, ao buscarmos o bem comum, todos nós seremos indistintamente beneficiados. Quando nós compreendemos que isoladamente não conseguimos verdadeiramente vencer, que juntos somos melhores e muito mais sábios do que cada um sozinho, nós vamos ter finalmente aprendido que a solidariedade beneficia tanto aquele que a pratica como aquele que a recebe. Na questão 799 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E a resposta é a seguinte: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Então será somente através desse interesse pelo bem-estar geral que nós conseguiremos, como sociedade, estabelecer uma nova ordem de convivência social, ordem em que as necessidades naturais de todo ser humano, quais sejam alimentação, moradia, lazer, família, conhecimento, serão direitos garantidos a todos que aqui renascerem. O francês Léon Denis, que viveu de 1846 a 1927, ele foi um dos principais continuadores do Espiritismo após a morte de Allan Kardec. Ele argumenta que o Espiritismo, através da lei da reencarnação, e essa frase dele está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, Léon Denis nos diz o seguinte: ensina-nos que os homens são solidários uns com os outros, unidos por uma sorte, por um destino comum. As imperfeições sociais de que todos mais ou menos sofremos são os resultados de nossos erros coletivos no passado. Cada um de nós traz a sua parte de responsabilidade e tem o dever de trabalhar para o melhoramento do destino geral. A doutrina das reencarnações, ela aproxima os homens mais do que qualquer outra crença, porque ensina aos homens a comunidade de origens, de fins, mostrando a todos nós a solidariedade que nos liga a todos no passado, mas também no presente e no futuro. Essa doutrina nos diz que não há entre nós nem deserdados nem favorecidos, porque cada um é filho de suas obras, é senhor do seu destino. Os nossos sofrimentos, sejam eles ocultos ou aparentes, eles são consequências do passado, ou também aquela escola austera, rigorosa, onde vamos aprender as altas virtudes e os grandes deveres. E é a crença na reencarnação que nos desestimula a cuidar dos nossos exclusivos interesses. E quando nós nos conscientizarmos dessa realidade, nós vamos nos sentir imbuídos pelo trabalho de aprimoramento dos nossos deveres para com todas as criaturas. E aí incluímos a natureza e os animais, porque então nós vamos passar a compreender que a construção de uma interdependência saudável entre todos ela necessita de um alicerce que seja fortemente estruturado na igualdade, na fraternidade e na solidariedade. Então, a solidariedade, que é esse sentimento de identificação, de reconhecimento das dificuldades, das necessidades alheias, e é também boa vontade consequente para a cooperação, ela nos habilita a sairmos de nós mesmos, a nos colocarmos no lugar do outro. E quando nós deixamos de lado nossos desejos egoísticos, é possível até, em determinadas circunstâncias, a gente abrir mão de alguma satisfação nossa em benefício do bem-estar alheio. Porque quanto mais saímos de nós mesmos, mais vencemos o próprio egoísmo. E aí mais satisfação e alegria nós podemos encontrar em ajudar e em compartilhar. E aí também passam a ser maiores as nossas possibilidades de trabalhar pelo próprio bem-estar. Então é imprescindível que nós nos conscientizemos de que o nosso íntimo se ilumina a cada pensamento de benevolência, a cada ímpeto de solidariedade. E se esses gestos de interesse se repetirem, se multiplicarem, nós vamos crescer ainda mais, vamos evoluir ainda mais. O psicólogo e escritor espírita Adenauer Novais, no livro Felicidade Sem Culpa, ele nos oferece o seguinte incentivo, defendendo o seguinte: a felicidade conquistada por alguém pode ser compartilhada de tal forma que ela venha a contagiar outras pessoas. É necessário que pensemos na formação de redes de ajuda mútua que se estruturam a partir do tempo livre de cada um. É necessário que não entreguemos a melhoria da sociedade aos outros, ou mesmo às instituições para isso criadas. Elas farão o papel delas, mas não irão além daquilo a que se propuseram como organizações oficiais. A criatividade de cada ser humano sempre será a grande alavanca para seu próprio desenvolvimento social e espiritual. Então é preciso nós lembrar que quanto mais nos empenharmos em favor da sociedade, nós estaremos fazendo muito mais por nós mesmos. Porque o trabalho em favor do social, ele precisa ser feito. Ao mesmo tempo que realizamos isso, nós também estamos contribuindo pela nossa melhoria pessoal. Então vamos formar redes de ajuda, vamos organizar grupos de apoio a causas humanitárias, vamos nos engajar em trabalhos organizados por instituições que sejam reconhecidamente sem fins lucrativos. Vamos ocupar parte do nosso tempo com atividades nas quais o seu benefício seja simplesmente a felicidade alheia. Vamos fazer a nossa parte, independente de quem seja o responsável pelo todo. Vamos ser felizes enquanto proporcionamos a felicidade alheia. Vamos fazer isso por nós mesmos e não para alívio da nossa culpa. Porque a nossa culpa é uma questão interna e o trabalho em favor do próximo é algo externo. O sentimento de utilidade que é gerado no serviço à sociedade vai nos conectar ao que há de melhor em nós mesmos, vai nos fortalecer para os momentos em que teremos que defrontar com as dificuldades internas. Então, dessa forma, nós vamos ser recompensados pelo bem que nós fazemos aos outros. Porque o indivíduo que se envolve com o trabalho voluntário é aquele que, em razão daquele impulso solidário, ele presta serviços que não são remunerados em benefício de uma causa, de uma comunidade, doando o seu tempo, seus conhecimentos, a sua disposição para atender tanto às necessidades do próximo como também às próprias motivações pessoais. E isso podem ser de caráter religioso, cultural, filosófico ou mesmo emocional. Então, atualmente, o significado de ser voluntário é ser uma criatura engajada, participante, consciente da importância da sua contribuição para a construção de uma sociedade mais equilibrada. E nós podemos afirmar que Jesus foi um indivíduo que viveu sobretudo para confortar a dor alheia, principalmente numa época em que as dificuldades eram tão grandes e as diferenças entre as classes sociais eram tão intensas, que sua atitude foi a de alguém que sempre buscou agregar todos no todo. E a sua mensagem, até hoje, nos convida à comunhão e à consolação. Quando Jesus nos ensinou que quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, ele muito enfaticamente nos conclamou a prática da ajuda mútua e da assistência recíproca, especialmente numa época em que a solidariedade e o trabalho eram tão pouco valorizados. E quando Jesus recomendou: ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, ele proclamou que a boa vontade desinteressada é o único caminho para o desenvolvimento da confiança e do entendimento recíproco. E esses são requisitos essenciais para a conquista de uma convivência social harmoniosa. Que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo maior, nos inspire sempre cada vez mais e nos ajude na compreensão exata das suas mensagens, dos seus ensinamentos tão preciosos.